Eu sei. A gente passa boa parte da vida idealizando todos os sucessos e reconhecimentos que vamos alcançar. Mas e quando essa coisa foge do esperado? Ou pior, e quando o reconhecimento depende da subjetividade de outra pessoa? E mais difícil ainda, e quando você não se encaixa naquilo que esperam ou idealizam? Quando se fala de reconhecimento profissional, estamos também falando de adaptações, recortes e muitas outras barreiras. Por isso, no episódio de hoje, eu trouxe a Thaís Fidelis para a gente conversar sobre isso. E eu quero que ela se apresente melhor pra gente. Thaís, conta pra todo mundo quem é você, maravilhosa.
Oi, meus amores, muito prazer. Eu sou a Thaís Fidelis, conhecida também como It Thaís nas redes sociais. Bem, né, tô muito feliz de estar aqui fazendo esse retorno aí no podcast da Bruna, um convite muito especial. E me apresentando para vocês, né, eu trabalho como criadora de conteúdo digital já tem 7 anos, né, sou estudante de psicologia, também sou estagiária na área de RH, trabalho numa empresa, né, então a gente vai trocar bastante sobre essa experiência, como é trabalhar nesses dois ambientes ao mesmo tempo, como foi essa transição de carreira, né, também. Então, assim, estou muito feliz, muito empolgada. Acho que a gente vai ter um papo muito gostoso.
Maravilhosa! Bom, eu conheci você porque a gente está fazendo um projeto juntas. A gente está participando de um projeto de criadores de conteúdo que selecionou 100 creators para ser impulsionado pelo Google. E nessa, né, de 100 creators, muita gente, acho que no primeiro dia, todas as pessoas lá na conversa, quando todo mundo entrou no grupo, ficou, meu Deus, por que que eu fui selecionado? Como se a gente
Sim.
tivesse feito uma inscrição para uma seleção e tivesse certeza que a gente não seria selecionado, que o nosso trabalho não é tão bom assim. E eu fiquei me perguntando
Exatamente.
assim, por que que a gente não, às vezes, até no momento que a gente tem esse reconhecimento profissional, de certa forma, a gente não se sente parte dele, fica duvidando de que ele realmente aconteceu. Com você foi um pouquinho assim, porque eu fui totalmente assim.
Não, completamente, Bruna, assim, eu me inscrevi, né, na época o meu ex-namorado me enviou, ele também tinha se inscrito, e eu fiquei tipo, tá, né, vamos lá, né, não tô fazendo nada, vamos ver como é que vai ser. Quando chegou o e-mail de confirmação, eu fiquei, não pode ser, não acredito. E tipo, quando comentaram que foram mais de 800 inscrições, aí mesmo que a ficha não caiu, eu falei, meu Deus, de quase 1.000 pessoas, eu fui uma das 100 pessoas selecionadas. Cara, de fato, meu trabalho tem importância, está sendo reconhecido, está crescendo. E é muito bom para a gente, né? Mas a gente vem muito. Já respondendo a nossa pergunta, não sei se você já ouviu falar sobre o síndrome de impostor, que é uma coisa que atinge muito a gente, principalmente público negro, né? Então, assim, a gente tem a tendência, quando a gente está nesse looping da síndrome de impostor, de não acreditar no nosso próprio talento, né? De não acreditar na nossa capacidade.
Sim, e eu já ia te perguntar justamente sobre esse lugar da comparação, né? Porque eu às vezes eu tento fazer sempre o exercício de não me comparar com as outras pessoas. Eu acho que eu já faço isso há algum tempo, mas é muito difícil, principalmente quando a gente está num lugar de superexposição como a gente está hoje em dia, né? Você trabalha hoje em dia, né? Você trabalha tanto numa empresa CLT quanto também trabalha nas redes sociais. E eu não sei se você sente isso, porque eu também já tive a época que eu estava trabalhando nos dois. Mas eu sentia que eu sinto que eu me comparo mais em relação ao meu trabalho nas redes sociais do que o meu trabalho quando eu trabalhava em CLT, sabe? Você
Demais.
sente um pouco disso?
Não, eu me sinto muito assim, Bruna, assim. É porque eu acho que assim, na internet tem um fluxo de postagem, um fluxo de entrega de conteúdo muito maior, né? E acaba que você é seu próprio dono, né? Você é o dono do seu trabalho, você é o seu chefe, né? Então, assim, se você não produz o seu conteúdo, se você não tá ali falando, se você não tá ali presente, quem vai fazer por você?
Antes de continuarmos, não esquece de compartilhar nas redes sociais. Isso me ajuda muito.
né? E quando a gente está numa empresa CLT, a gente tem ali um chefe onde a gente apresenta, onde está acompanhando, a gente tem feedback, a gente tem, né, reunião de one-on-one, quando a gente costuma falar na maioria das empresas, né? Onde a gente senta, conversa, recebe um feedback de como está sendo o nosso trabalho. Na rede social, teu feedback são seus seguidores, né? A tua comunidade. É como eles estão interagindo com você. Só que quando a gente fala de rede social, a gente depende muito da entrega de números e da plataforma também, que muitas das vezes não colabora com a gente. Então, às vezes, a plataforma, a gente produz um conteúdo maravilhoso, fica horas, faz roteiro, procura a pessoa para gravar, câmera, edição, e no final o algoritmo não entrega o nosso conteúdo. E a gente se auto-sabota pensando, caramba, eu não fiz um bom trabalho, não tive um bom resultado. Quando na realidade a gente estava dependendo de um robô, né? De um número ali para poder apoiar. E aí a gente cai de novo nessa sabotagem. Tipo, meu trabalho foi ruim, quando na verdade seu trabalho não foi ruim. A sua comunidade que recebeu, quem recebeu o conteúdo que você criou, super adorou. Mas assim, ele não teve o resultado que você esperava por um outro elemento que acabou atrapalhando, né? Então eu acho que tem muito disso.
Eu super acho, assim, mas é muito complexo, né? Porque a gente vem com essa ideia de que vai ser de um jeito mais simples, às vezes, né? Não necessariamente que vai ser simples, mas a gente acha que vai ser uma coisa mais simples, que você vai trabalhar para você, que o fato de você ser o seu próprio, entre aspas, seu próprio chefe, né? Que isso, de certa forma, vai ser menos pesado, menos burocrático. Só que, na verdade, existem todas essas outras nuances que, na maioria das vezes, a gente não vê. Porque poucas pessoas compartilham que elas também estão vivendo esses processos e eles não são fáceis. Eles são tão complexos quanto os processos de quando você está dentro de uma empresa e você não sente que você está sendo reconhecido o suficiente pelo seu chefe, sabe? E aí, esse processo do não reconhecimento, ele também existe na rede social. Porque, igual você falou, você cria um conteúdo, o algoritmo não entrega, ou você quer muito falar sobre um assunto e de repente a sua comunidade não está tão engajada naquilo. Enfim, são várias nuances que a gente não pode prever, ou a gente não consegue entender tão bem. E eu sinto também, por exemplo, que a rede social cada vez mais tem se tornado um reflexo, sabe, assim, do que a gente vive socialmente.
Com
E
certeza.
nós, como somos mulheres pretas, a gente, de certa forma, tem esse lugar também, já no inconsciente coletivo, de que da não escuta, sabe? Ou quando tem a escuta, é nesse lugar. Ah, eu preciso aprender com essas meninas, elas têm que me ensinar alguma coisa. A gente não pode estar só sendo bonita, closuda, postar só nossas fotos ou nossos vídeos do jeito que a gente quiser, porque a gente não tá servindo o suficiente aquilo que
A gente não se
esperariam da
permite
gente.
ser rasa, né? Nós não
Exatamente. E
nos
você sente um
permitimos ser
pouco
rasa.
disso também?
É uma cobrança duas vezes maior, né, amiga? Assim, eu acho que o ser negro nos coloca nessa posição. A gente sempre tem que entregar melhor, sempre tem que fazer um esforço três vezes maior, e na rede social a gente tem um algoritmo que não nos apoia como pessoas negras, né? Porque assim, a gente sabe, eu e você, não sei se o público sabe também, mas que assim, ele entrega muito majoritariamente conteúdo de pessoas brancas do que de pessoas negras. Isso já é uma rasteira na nossa vida, então na nossa produção de conteúdo. Então me sinto muito isso, né? Uma coisa que você mencionou é que muito assim, quando a gente está numa empresa, a gente tem a comunicação com o nosso chefe, né? A gente ainda tem algumas saídas de conversar, dependendo da empresa que você está, de expor como você está se sentindo, de expor suas ideias. E nas redes sociais, como é que a gente vai conversar com o Mark Zuckerberg? Para falar, olha, querido, vem aqui, quero conversar que a minha entrega de conteúdo não tá legal, vamos conversar sobre isso. A gente não tem como fazer isso, né? Então é uma coisa que coloca a gente numa posição muito de tá, para onde eu vou agora? Porque bem ou mal, quando a gente fala de reconhecimento dentro de uma empresa CLT, né, onde a gente é funcionário, você não está tendo reconhecimento, uma saída para isso é você tentar enxergar se é um problema, né? Então, às vezes, a pessoa que é seu chefe tem uma expectativa de uma entrega de resultado que você não está entregando como ele espera, e por isso você tem essa sensação de que você não está sendo reconhecido. E a comunicação, eu digo que para quem trabalha nesse meio é uma excelente saída, assim. conversem com os seus chefes, assim. Agora, dentro da internet, acho que esse espaço onde a gente está, no grupo, né, que a gente está compartilhando, tem sido muito bom para que a gente compartilhe nossas realidades um com o outro e ver que a gente não está sozinho, que não é uma realidade que só a gente está enfrentando, né, que é uma sensação que a gente não está sentindo sozinho. Então, acho que é muito bom buscar pessoas que estejam fazendo o mesmo que a gente para trocar essa ideia, assim, para ter esse bench, assim, de vivências de fato, sabe?
Sim, e você falou tudo, assim. Eu acho que esse lance do reconhecimento profissional, quando a gente tá, tipo, fora da rede social, tá no nosso trabalho, no dia a dia, a gente tem esse lugar, né, para quem tá trabalhando dentro de uma empresa, e eu acho que a maioria das pessoas que me ouvem aqui provavelmente ou estão trabalhando ou estão procurando um emprego dentro de uma empresa ou trabalhando de freelancer, mas tem esse
Muito
lugar do
legal.
reconhecimento profissional que às vezes ele pode ser esse descompasso, né, essa falta de diálogo. A gente precisa entender a subjetividade dessa conversa. E eu fiquei pensando enquanto você falava o quanto talvez seja necessário também a gente entender que essa cobrança excessiva ou essa alta performance não necessariamente é o caminho para que a gente se sinta satisfeito profissionalmente. E aí tem até uma frase que eu acho que eu já usei em outros episódios aqui ao longo do podcast, mas que é uma frase que pega muito para mim, assim, que é para a gente não comparar o nosso backstage, os nossos bastidores, com o palco de outras pessoas. Porque é muito complexo você tentar comparar aqueles stories perfeitos, aquela vida perfeita, aquele TikTok perfeito, aquele movimento perfeito na vida de alguém que você é muito fã ou que você acompanha nas redes sociais, com a sua cama bagunçada, com a sua louça na pia, com a sua falta de dinheiro no banco, sabe? Todas essas coisas que todo mundo tá vivendo, mas aí de repente
Verdade.
você tá lá, sabe? Você tá de pijama, tá meio suada, até com um cheiro meio mais ou menos, e vendo uma pessoa que tá linda, que você não sente o cheiro dela, mas
A
ela tá
pessoa não tem
cheirosa.
espinha, né? A pessoa não tem uma
Não
espinha, não
tem.
tem um arranhão no corpo.
Não tem
Olha,
um
sempre
poro
intacta,
aberto. Não tem um poro
nada.
aberto.
Sempre os produtos de skincare fazem efeito porque aquela pele ali é perfeita. A pessoa vai divulgar um produto de anti-oleosidade, nem oleosidade ela tem. Me fala aí como é que funciona. E você falou sobre esse assunto da galera que é 5 p.m., né? Galera que acorda 5 a.m., né? Galera que
É.
acorda antes das 5, né? Justamente que deu o boom no TikTok isso.
Ai, meu Deus,
E
eu
tem
morro.
uma influenciadora que eu conheci por causa do vídeo de treino que ela faz. Aí eu fui ver o Instagram dela essa semana para poder seguir, consumir mais os conteúdos além do que ela posta de treino, que é muito interessante, não é uma crítica influenciadora, tá, gente? Mas quando eu vi que ela era dessa galera, eu falei: ih, não vou, vou silenciar que eu vou me sabotar, não vou não. Não, 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 como é que 8 horas ela já fez 5 mil coisas, 8 horas da manhã, entendeu? 8 horas da manhã eu só podia acordar, tomar meu café e ir pra minha empresa, pro meu trabalho.
Eu
E
vou
muito
dizer.
mal passar um produto solar na minha cara.
Eu vou dizer para você. Eu vou abrir aqui nesse podcast meu coração. Eu tenho preconceito com pessoas que seguem o poder do amanhã, da manhã.
Sai,
É
amiga,
aquele
sim.
livro que é as pessoas que não, eu acordo 5 da manhã, meu. E aí para mim é sempre um sotaque meio paulista, berrine, sabe? Meu, eu
Eu,
acordo
como
5 da manhã,
carioca, falo que sim.
sabe?
Tem a energia São Paulo de workaholic
Exato,
vibes,
workaholic,
entendeu?
Facebook, Instagram, TikTok, sabe? É uma coisa meio assim. Então, eu
Exatamente.
tenho muito preconceito com as pessoas que acordam 5 da manhã
E aquela
e
galera, assim, é aquela galera que tem aquele discurso assim, ah, olha, você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles
exatamente.
dormem.
Eu tenho muito preconceito. Por quê? E eu já fui numa palestra. Eu fui numa palestra de uma moça e ela, a palestra dela do início ao fim foram frases de efeito e era uma palestra sobre burnout. E eu saí de
Ai,
lá
meu Deus.
quase tendo um burnout de tanta frase de efeito que dá
Efeito
burnout
de o reverse,
ao
o
reverso.
reverse.
De tanta frase de efeito que dá burnout que essa mulher me apresentou. Era só, ai, o poder, ai, porque você precisa, você. E a culpa que você sente, porque você não acorda às 5 da manhã, e para você, se você acordasse às 5 da manhã, seria um sacrifício. Eu sou do tipo de conversa um pouco mais flexível, porque eu acho, de verdade, para algumas pessoas essas coisas podem funcionar. Mas quem são essas pessoas? O que elas comem? Onde elas dormem? O que elas
Elas de
fazem?
fato vivem dessa maneira ou elas mostram que vivem dessa maneira? Porque
Exatamente.
aquilo rentabiliza elas. É isso que me pega, sabe? Porque assim, Bruna, falando pra você, quando eu falo de produção de conteúdo, eu tô na internet aí há 7 anos e eu sempre falo que o meu principal nicho é o lifestyle. Por quê? Porque eu gosto de transparecer a verdade. Então, por exemplo, eu já compartilhei sobre pole dance na época que eu era dançarina de pole dance. Então, eu compartilhava sobre como aquilo fazia bem para minha autoestima, fazia bem para minha, para mim, para o meu corpo também, como exercício físico. Hoje em dia, eu não faço mais aulas de pole dance. Então, é um discurso que já não me pertence mais. E aí, quando eu vejo uma pessoa que está ali sempre com o mesmo discurso e a pessoa só vive aquilo, só aquilo, só aquilo, eu fico, começo a perguntar. A vida dessa pessoa é 100% perfeita? Ela tá que... é sério isso? Ela não fala um palavrão. Não tem um dia que ela tá estressada, sabe?
E eu sinto também que isso faz não só as pessoas perderem a autenticidade, mas também quem consome esses conteúdos e não se critica ou não coloca um pouco assim, a mão na cabeça, sabe? Uma coisa meio, ah, deixa eu pensar um pouquinho sobre o que eu tô consumindo aqui, a não entender o que que é real e o que que não é, sabe? É a mesma coisa da gente assistir um filme, igual outro dia eu tava assistindo Avatar, e a gente começar a olhar Avatar e falar, poxa, muito vida real isso, né? E começar a achar que a vida é exatamente conforme o que está sendo dito ali. Que as coisas, as referências, a perspectiva é igual a do filme. É você assistir Titanic e você achar que não, amor tem que ser igual Jack, a Rose, alguém faz tudo pela pessoa, inclusive até morre, não vai buscar uma
Pessoa sai do
folga.
cinema abraçando árvore, trocando energia com as
Exatamente.
plantas.
Você vai, ah, matou alguma coisa, ai, nossa, vai plantar uma planta, ai, tem que falar palavras, sabe? Tipo, é você fugir muito da realidade. Para mim, as pessoas que consomem esses conteúdos e quem produz, claro, mas quem consome e não tem um pouco desse senso de realidade, vai acabar construindo em si uma meta, um objetivo que nunca vai atingir.
Eu acho que é até legal a gente trazer essa reflexão pra galera que tá escutando, sabe? Qual é o conteúdo que você tá consumindo hoje? Assim, ele é mais próximo da sua realidade ou ele é irreal daquilo que você deseja alcançar? Por exemplo, eu vou falar da minha realidade, né? Esse ano, botei como foco meta que eu vou virar, botar o shape em dia, entendeu? Ratinha de academia. Eu vou virar
Aham.
de academia. O que que eu fiz? Comecei a seguir pessoas que compartilham mais dessa rotina de academia. Mas essa menina que eu comentei, inclusive, foi uma dessas pessoas. Mas eu soube separar. Quando eu vi a realidade do que ela tá mostrando para além dos treinos, que não é uma realidade que eu consigo alcançar, né? Eu falei, cara, eu ficar consumindo isso aqui e ver os stories dela todos os dias não vai me fazer bem.
E você falando isso me trouxe também uma questão, porque trazendo para o reconhecimento profissional é o quanto é importante repensar esse lugar do reconhecimento também, sabe? Você trazer para você essa responsabilidade, porque senão fica nesse lugar do irreal, do inalcançável, porque eu sempre tive a sensação de que eu não era ninguém. Ah, porque eu não sou ninguém. Eu nunca vou chegar lá, e sem nem saber onde que eu queria chegar, mas é tipo, não sou ninguém, não vou chegar lá, não sou uma pessoa suficiente, e todas essas coisas que a gente geralmente por colocar as nossas metas focadas no que outras pessoas dizem que é o certo, ou os lugares que você não alcançou ainda que você deveria de estar, você acaba se sentindo nesse lugar. E aí, nesses paralelos em relação ao reconhecimento profissional, eu fiquei pensando muito sobre a gente trocar o reconhecimento profissional pela satisfação profissional. Porque o reconhecimento profissional está num lugar muito subjetivo. Ele está num lugar onde o outro domina a narrativa e não eu.
Exatamente,
Como que eu vou dominar
exatamente.
essa narrativa de reconhecimento profissional se eu só olho para, ah, mas o meu chefe não está me reconhecendo, mas quem é seu chefe? Talvez ele seja
Autoestima.
assim. Alguém que não vai reconhecer o que você faz porque ele não olha em você pelos vieses dele, os preconceitos, as opiniões e os pontos que a gente já sabe quais são. Alguém que ele se espelhe e que ele poderia reconhecer. Pensando em nós como mulheres pretas, mas pessoas LGBTs, mulheres, mães que estão trabalhando em empresas, pessoas como a gente que está ali na rede social, quantas pessoas realmente vão reconhecer o valor do que a gente tem? Elas podem achar bonito, pode achar incrível, pode achar exemplar, mas quantas vezes elas vão olhar para aquilo e falar, poxa, que incrível o trabalho dessa pessoa. Essa pessoa merecia ter muito mais, sabe? Por exemplo, eu, no primeiro episódio de podcast que eu gravei até tremendo, tava nervosa. Já hoje, por mais que eu tô aqui no primeiro da terceira temporada, mas já tô falando tá diferente. Isso. Já tô vivendo, e aí... ter a satisfação profissional ao longo da minha jornada, eu acredito o melhor caminho pra gente conseguir entender aonde a gente tá chegando, que a gente tá evoluindo, sabe?
E aí, Bruna, você trouxe um ponto muito importante que eu já tava doida pra tocar, né, como uma boa estudante de psicologia, que é a terapia. Gente, terapia, ela assim, olha, deixa a vida, é um glitterzinho na vida. Não tô falando que é tudo lindo, tá? Porque processo terapêutico, ele é doloroso, tá, gente? Não... A gente fala muito de terapia, mas o processo terapêutico nos faz pensar, nos faz olhar para si, e ele é doloroso a longo prazo. É muito até difícil você se manter quando ele começa a questionar. Quando ele chega num lugar onde você tem que se questionar suas atitudes, seus pensamentos, ele chega a ser doloroso. Mas é muito satisfatório. Porque ele te tira desse lugar, né, de depender da subjetividade das outras pessoas. Exatamente como a Bruna falou, ela começou a fazer terapia e olha só, ela começou a ver que ela precisava da satisfação pessoal dela com o trabalho dela, não da aprovação do outro todo tempo, sabe? Quando a gente está numa empresa, é claro que a opinião de quem a gente é subordinado faz diferença, porque é essa pessoa que vai nos fazer crescer, é essa pessoa que vai, assim, nos dar promoção, enfim, que vai reconhecer o nosso trabalho. Mas se você não tiver a sua autoconfiança naquilo que você está fazendo, você não consegue transparecer aquilo. Imagina, você prepara um material muito bom, um projeto maravilhoso, que você sabe que aquilo é bom, mas a sua falta de autoestima vai te fazer chegar na hora da apresentação, se embolar completamente. Você não vai alcançar a fala que você quer, não vai conseguir passar a mensagem que você deseja, e as pessoas não vão reconhecer o seu trabalho com a perfeição que você produziu, porque você se deixou cair num lugar de incerteza daquilo que você estava fazendo. Sendo que, tipo assim, enquanto você estava no processo de produção, você tinha certeza que aquilo estava maravilhoso.
Sim.
Mas quando você começou a pensar, cara, será que alguém vai achar isso bom? Será que vão gostar? Será que, de fato, tá legal? Aí você começa a duvidar da sua própria capacidade, se enrola todo em apresentação, e aí as coisas não fluem como você espera. Então, quando a gente tem a autoestima, eu acho que tá muito linkado à autoestima, muito linkado ao autoconhecimento. Quando a gente se sabe quem a gente é, quando a gente sabe o nosso potencial, quando a gente sabe de onde a gente veio, pra onde a gente vai, a gente consegue acertar melhor as coisas nesse caminho. A gente passa mais confiança pras pessoas, sabe? E como eu conversei com a Bruna, né, anteriormente à gravação, eu ter uma vida paralela com duas profissões também interfere um pouco nisso, né? O fato de eu ser uma pessoa que tem uma vida social ativa, que vai pra festa final de semana, que pula carnaval, bota biquíni, eu falei sobre isso na última semana no meu Instagram, e bota biquíni, bota glitter, não sei o quê. Chega na empresa, é uma outra postura que você assume, e tá tudo bem, sabe? Uma coisa, a minha diversão não anula a minha capacidade, sabe?
Eu ia entrar nesse ponto agora com você, acho que a gente pode até... aprofundar mais, porque muitas pessoas sentem exatamente a mesma coisa. Eu, pra você ter noção, eu sou formada em Direito, só que eu escolhi não exercer a profissão, mas antes disso, eu trabalhei, estagiei em várias empresas, em vários setores. E por ter uma vida e uma rede social bem pública, era isso, eu tava lá postando meus rolês, o que eu fazia, aquela coisa toda. E às vezes eu chegava no outro dia pra trabalhar e assim, meu desempenho normal. Mas se eu deixasse cair um copo no chão, tá de ressaca, né? Eu vi ontem você,
sim,
não sei aonde.
Nossa!
E aí a pessoa, ela acha que pode te atravessar.
Cara, isso que você falou é muito real. Eu digo pra você assim, Bruna, eu ainda tô num processo de construção perante a isso. Quando eu fiz a minha primeira entrevista de emprego, Bruna do céu, eu estava com uma trança que era na Chanel. Eu tinha miçanga na trança inteira. E ela ainda tinha franja. Franja de miçanga. Então, assim, pensa num cabelo básico. Pois é, não era o meu. E aí eu tinha entrevista de emprego e a primeira coisa que passou na minha cabeça não foi, ah, vou me preparar, vou preparar o meu discurso. pra entrevista, a primeira coisa que ficou na minha cabeça foi: o que que eu faço com meu cabelo agora? Eu tinha levado um dia inteiro pra trançar aquele cabelo e eu fiquei pensando: corto, não corto, corto, não corto, corto, não corto.
Eu quero tiro, esse emprego, mas aí eu faço o quê? O
que que eu faço? Né? Eu quero um emprego ou eu tiro a minha trança que eu fiquei um dia inteiro pra fazer, sabe? Decidi usar turbante. Quando acabou a entrevista, correu tudo bem, ninguém questionou nada sobre a minha aparência. E aí a gente sabe que os vieses inconscientes existem, né? E que eles estão aí. Então, assim, é como que o que a minha família falava me afetou e quase me passa rasteira, porque ao invés de me preocupar com o meu aprendizado, com a minha bagagem, com o meu currículo, tudo que a gente tem que apresentar numa entrevista de emprego, eu tava muito mais preocupada com a imagem de quem eu era, aquela ali era eu. Eu amo mudar meu cabelo, eu sou muito vaidosa, sou exagerada também, coloco cabelo de várias cores, entendeu? Essa sou eu, essa é a Thaís, e isso não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que é uma coisa de analisar, assim, eu acho que a galera jovem que tá entrando no mercado de trabalho tem que ter esse conhecimento também, sabe? Do que é o salário emocional, a gente chama dessa maneira, né? Porque, assim, às vezes não é só o quanto que você tá recebendo ali do cash, né? Mas é o quanto aquilo vai afetar o teu psicológico, sabe? O quanto aquele emprego vai roubar você de você mesma, da sua essência.
Exatamente. E eu tava pensando que, enquanto você falava sobre o seu cabelo, etc., ninguém tá proibindo os calvos de continuarem trabalhando, né? Os homens branco calvo chegando lá, tá tudo certo. Ninguém tá falando, ó, vai lá botar um implante nesse cabelo, uma peruca pra ver se melhora.
Vou te dar uma lace de presente.
Exatamente. Bem igual você falou, o salário emocional. Não pague essa conta de você, talvez, se inserir num lugar que você não acredita em absolutamente nada daquilo, né? Bom, e antes da gente ir pro final, eu quero que você deixe aqui pro pessoal uma dica de alguma coisa que você goste, de alguma coisa que te auxiliou no autoconhecimento, principalmente nesses processos de, às vezes, você tá se comparando, enfim. Aquilo que você gostaria de indicar aqui.
Cara, eu digo que, assim, tem uma mulher que eu sigo no Instagram que é uma intelectual diferentona. Ela foi muito importante pra mim nesse processo de me identificar como uma mulher que vive uma vida individual e que sai, tem lazer e que também tem o lado, né, com compromisso, com seu lado profissional, que estuda e que eu consigo linkar as duas coisas em uma só. Foi muito importante conhecer, ver o conteúdo dela pra mim consumir, então eu indico vocês a seguirem ela também. E o podcast que eu gosto, o Angu de Grilo.
Perfeita. Bom, eu vou deixar também as minhas dicas. A primeira é um livro, ele é um livro bem curtinho que chama Sociedade do Cansaço. Ele é bem legal e ele vai discutir um pouco mais sobre esse tema, assim, dessa sociedade que cultua a fadiga extrema pra gente buscar sucesso. Outra coisa que eu quero indicar é um filme que eu amo, e a gente quer ele todas as vezes, mas ele é um dos meus filmes favoritos, que é o filme Soul. Então é isso,
muito
amiga, deixa
indicações.
Suas redes sociais aqui de novo, para as pessoas te seguirem. E
gente,
aí,
me segue lá no Instagram, TikTok, Twitter, YouTube não estou presente, mas nas outras redes estou, é Itaís em todas, Itthais.
E é isso, galera, chegamos ao fim. Compartilhem esse episódio. Muito obrigada, Thaís, foi isso. Gente, valeu por terem assistido até aqui, é isso. Compartilhem o episódio, não esquece de avaliar a gente aqui no Spotify, tá? Dá 5 estrelas e segue em todas as redes. Um beijo, tchauzinho.
Tchau, gente, beijão.